Minuto do TCU.
Falta de luz e valor da conta de energia são preocupações constantes na vida dos brasileiros. Para ouvir a contribuição de especialistas no assunto, o Tribunal de Contas da União vai realizar audiência pública no dia 8 de maio em Brasília. Entre os temas da audiência estão os efeitos fiscais do uso da conta de desenvolvimento energética. Seu objetivo é fornecer recursos para pagar indenizações a concessionários que não prorrogaram os contratos de concessão, além de ajudar no atendimento da finalidade de modicidade tarifária. O ministro José Jorge, relator da auditoria no TCU, comenta a importância desse diálogo.
Diante da complexidade do trabalho, determinei a realização de audiência pública com o objetivo de dar oportunidade à sociedade de trazer subsídios para apreciação da matéria.
Saiba mais no www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão retoma Plano Nacional de Educação na próxima semana.
Deputados analisam ações de segurança para a Copa do Mundo.
Agentes comunitários de saúde voltam a reivindicar o piso salarial.
Representantes dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias participaram de mobilização em Brasília nesta semana. Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, lembrou o compromisso assumido pelos parlamentares de votar o piso salarial e o plano de cargos da categoria.
Colber Martins, do PMDB da Bahia, voltou a defender a regulamentação da carreira dos agentes comunitários de saúde e combate às endemias. Para o parlamentar, é justo que a categoria tenha estabilidade, uma vez que representa papel essencial para o sistema público de saúde.
Saúde. Estudo do Conselho Federal de Medicina aponta que das mais de 15 mil unidades básicas de saúde previstas no PAC, menos de 10% foram concluídas. Darcísio Peroni, do PMDB Gaúcho, protestou contra a retenção dos recursos pelo Tesouro Nacional, que impede a adoção de iniciativas para melhorar a saúde pública.
O SAMU completou 6 anos de atuação na cidade sul-mato-grossense de Dourados. De acordo com o Marçal Filho, do PMDB, mais de 140 mil procedimentos já foram realizados. Mas o parlamentar espera que o Ministério da Saúde renove a frota de ambulâncias para melhorar o atendimento da população local.
A Clínica da Mulher, enfermeira Ana Maria Carneiro, vai ser inaugurada em Dourados, no Mato Grosso do Sul. A unidade foi construída com recursos viabilizados por emendas parlamentares de Geraldo Rezende, do PMDB.
O governo anunciou reajuste no preço dos medicamentos. Regufe, do PDT do Distrito Federal, protestou contra a decisão, argumentando que, em vez de favorecer os laboratórios, o Poder Executivo deveria isentar os remédios de impostos para beneficiar a população.
Está em análise na Casa projeto que permite o uso de inibidores de apetite. O autor da proposta, Felipe Burnier, do PSD Fluminense, pediu urgência na apreciação da matéria pelo plenário da Casa para, segundo ele, beneficiar brasileiros que necessitam do uso dos medicamentos no tratamento da obesidade.
A urgência da votação da resolução da Anvisa, que em 2011 proibiu a produção dos inibidores de apetite, foi celebrada por Dr. Paulo César, do PR do Rio de Janeiro. Para o parlamentar, a medida trará a normalidade à classe médica e às pessoas com sobrepeso ou obesidade.
O Dia Mundial de Conscientização do Autismo foi lembrado em 2 de abril com atos por todo o país. Sebastião Bala Rocha, do SDD do Amapá, ressaltou o empenho das famílias de autistas que se reúnem em associações em vários estados buscando trocar experiências sobre a questão, além de lutarem unidas contra a discriminação.
Educação.
Após deixar a Secretaria de Educação do Piauí, Átila Lira, do PSB, retornou aos trabalhos na Câmara. Ao fazer um balanço das ações frente à pasta, o parlamentar destacou a importância da criação de mais escolas de tempo integral em todo o país.
Átila Lira afirmou ainda que vai se empenhar na luta pela aprovação do Plano Nacional de Educação, que está em tramitação na Câmara e estabelece metas para o ensino brasileiro ao longo dos próximos 10 anos.
Na avaliação de Rodrigo de Castro, do PSDB, a educação básica de Minas Gerais é a melhor do país. O deputado elogiou o governo estadual pelos investimentos feitos no setor, assim como pelas melhorias registradas nas áreas de infraestrutura e saúde pública.
Professores do município de Maraúque, na Bahia, iniciaram greve no dia 24 de março. Geraldo Simões, do PT, se solidarizou com a categoria que reivindica a volta do plano de cargos e salários original, modificado por força da aprovação de um projeto de lei do município.
deputados devem retomar na próxima semana a análise do Plano Nacional da Educação.
A votação foi adiada devido a divergências sobre questões de gênero e orientação sexual incluídas na proposta.
Saiba mais sobre a questão na reportagem de Renata Torres.
A votação do projeto do Plano Nacional da Educação foi adiada novamente na Comissão Especial da Câmara dos Deputados que analisa a proposta. O PNE define 20 metas para o ensino no Brasil nos próximos 10 anos. Um dos objetivos é aumentar a escolaridade dos brasileiros. O projeto, que já havia sido aprovado pelos deputados em 2012 e encaminhado ao Senado, voltou para exame na Câmara porque foi modificado pelos senadores. O foco maior das discussões foi o artigo 2º do projeto, que define as diretrizes do Plano Nacional da Educação. Um dos incisos desse artigo diz que entre as diretrizes do PNE está a superação das desigualdades educacionais. O texto que havia sido aprovado na Câmara definia que a superação dessas desigualdades educacionais ocorreria com ênfase na promoção da igualdade racial, regional, de gênero e de orientação sexual. Os senadores mudaram esse inciso e definiram que na superação das desigualdades educacionais teriam ênfase a promoção da cidadania e a erradicação de todas as formas de discriminação. Por sua vez, o relator na comissão especial, deputado Ângelo Vagnoni, do PT do Paraná, mudou os dois textos criando uma nova redação, o que gerou indignação do deputado Marcos Rogério, do PDT de Rondônia.
Porque antes a meta era a promoção da igualdade racial, a promoção regional, a promoção do gênero e a promoção da orientação sexual. Agora ele coloca como meta a promoção desses quatro eixos, excluiu a palavra cidadania que o Senado acrescentou e colocou como meta a erradicação de todas as formas de discriminação. O que é a promoção da orientação sexual? Como se promove a orientação sexual? Essa é a questão.
Por outro lado, o deputado Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, defendeu as modificações feitas pelo relator, afirmando que as críticas ao texto tinham por fundo argumentos religiosos.
O Brasil é um Estado laico, um Estado democrático de direito, uma república. Portanto, argumentos religiosos não deveriam ser trazidos para um debate sobre o Plano Nacional de Educação. Minha posição é que o texto se mantenha como o relator Vagnoni o redigiu. O texto que contempla nas diretrizes da educação brasileira o conteúdo de gênero, identidade de gênero. É fundamental que isso permaneça, porque a própria Constituição Federal diz que é objetivo da república promover o bem de todos sem discriminação de origem, raça, sexo e quaisquer outras formas de discriminação.
Em razão das divergências, o deputado Ângelo Vagnoni informou que vai retomar o texto originalmente aprovado pela Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Renata Torres.
Segurança Pública.
Missionário José Olímpio, do PP, pediu apoio do governo de São Paulo para combater a violência na região de Itapetininga. Com o aumento da criminalidade, ele espera que o governo eleve os investimentos para fortalecer as unidades de segurança pública.
A comunidade de Nova Iguaçu e Queimados, no Rio de Janeiro, e mais de 200 entidades se mobilizaram para cobrar do Estado justiça pelo assassinato de 29 pessoas no crime que ficou conhecido como a Chacina da Baixada. Edson Santos, do PT, mencionou que o crime completou 9 anos em 31 de março.
Ao relembrar os 50 anos do golpe que levou o Brasil à ditadura militar, Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, afirmou que a ação foi um golpe de Estado para impedir que as reformas de base pudessem acontecer no país.
A parlamentar afirmou que toda ditadura esmaga o desenvolvimento humano, cultural e histórico. Érica Cocai ressaltou ainda a importância do movimento Direta Já, no qual a população saiu às ruas para dizer que o país pertencia a todos os brasileiros.
Ao lembrar os 50 anos do golpe militar no Brasil, a Mauri Teixeira, da Bahia, registrou a posição do PT em querer resgatar a verdade de todos os atos praticados durante o regime da ditadura.
Marcon, do PT gaúcho, também condenou todos os atos de tortura durante o golpe militar. O parlamentar elogiou o trabalho realizado pela Comissão da Verdade, que busca trazer justiça aos familiares dos desaparecidos e assassinados pelo regime.
A ditadura militar no Brasil, segundo Alice Portugal, do PCdoB baiano, foi um período de tortura, perseguição e coação. Na avaliação da deputada, o regime no Brasil foi mais perverso que as ditaduras no Chile e na Argentina.
Para Zé Geraldo, do PT do Pará, a maior homenagem que o país pode prestar aos que foram torturados ou assassinados durante a ditadura, na defesa de um Brasil livre da opressão, é manter a memória, esclarecer a verdade, buscar incessantemente a justiça e lutar pelo fortalecimento dos direitos humanos.
Ao registrar o aniversário do golpe militar, Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, observou que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Ele enfatizou que, para o Brasil avançar social, econômica e politicamente, é preciso vigiar permanentemente para preservar e fortalecer a democracia.
Para reafirmar os 50 anos que marcaram o golpe militar no Brasil, Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, divulgou o texto detalhando como o regime autoritário marcou a vida da população naquela época.
Na avaliação de Benedita da Silva, do PT Fluminense, hoje o Brasil seria muito melhor e menos desigual se os golpistas de 64 não tivessem impedido João Goulart de fazer as reformas de base. Ela lembrou que o povo pedia nas ruas a reforma agrária, a reforma educacional, a reforma fiscal e a reforma bancária, entre outras.
A Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas inaugurou um teatro com o nome de Marechal Castelo Branco. Contrário à homenagem prestada ao ditador, Renato Simões, do PT paulista, pediu que a unidade receba o nome de Cônego Milton Santana, referência da luta social nas décadas de 70 e 80.
A ocupação do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, despertou a crítica de entidades sociais e especialistas em segurança. Para Ivan Valente, do PSOL paulista, a ação militar demonstra que 50 anos depois do golpe de 64, o Estado brasileiro continua agindo pela lógica da repressão e da militarização do conflito social.
Homenagem.
A Câmara Municipal de Franca homenageou em sessão solene a mulher evangélica. Ao registrar a celebração, Dr. Ubiali, do PSB de São Paulo, destacou o trabalho realizado pelo segmento na evangelização e apoio às famílias.
Justiça.
Integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito do Trabalho Infantil estão abordando a exploração do trabalho doméstico.
A intenção dos parlamentares é reforçar a proteção legal contra o trabalho de meninos e meninas menores de idade.
A repórter Carla Alessandra acompanhou a reunião da CPI e tem mais informações sobre o assunto.
A CPI do Trabalho Infantil vai procurar mecanismos jurídicos para enfrentar o trabalho doméstico infantil. Segundo Luciana Santos, do PCdoB de Pernambuco, a inviolabilidade do lar não pode servir para encobrir violação aos direitos humanos de crianças que trabalham em lares próprios ou de terceiros no Brasil.
O que nós estamos aqui tentando desenvolver é a ideia de flexibilizar a inviolabilidade do lar. Isso terá que mudar o Código Penal e a própria Constituição brasileira.
Dados do IBGE de 2011 mostram que 258 mil crianças e adolescentes exercem trabalhos domésticos no Brasil. Deste total, cerca de 67 mil têm entre 10 e 14 anos e de 190 mil têm entre 15 e 17 anos. O trabalho infantil doméstico é uma das atividades incluída na lista das piores formas de trabalho infantil criada pelo Decreto 6.481, assinada em junho de 2008 pelo ex-presidente Lula. Por ter sido incluído nessa lista, o trabalho doméstico não pode ser exercido por pessoas com menos de 18 anos. O decreto teve como base a Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Desenvolvimento Regional.
Na semana passada, representantes do Poder Executivo foram conferir o andamento das obras da transposição do Rio São Francisco. Ao explicar que os recursos da construção já foram liberados, Mauro Benevides, do PMDB cearense, acredita que a previsão do término da obra será cumprida.
Está em tramitação na Câmara projeto de autoria de Francisco Escócio, do PMDB do Maranhão, que institui a região do Complexo Geoeconômico e Social do Corredor Centro-Norte. O objetivo, segundo ele, é reduzir as desigualdades regionais por meio do desenvolvimento econômico e social.
A proposta, que vai beneficiar Maranhão, Piauí, Tocantins e o Distrito Federal, vai incluir obras de infraestrutura de transportes, projetos de apoio à reforma agrária, projetos de energia elétrica e de irrigação, segundo informou Francisco Escócio.
Paulo Feijó, do PR Fluminense, criticou a tentativa do governo paulista de construir um canal de ligação entre reservatórios para transpor água do Rio Paraíba do Sul para abastecer o sistema Cantareira em São Paulo. Para ele, é preciso criar políticas de preservação ambiental e não degradar mais um rio.
O governo da Bahia vai promover a duplicação da Avenida Jorge Amado, no bairro do Imbuí, em Salvador. A necessidade de alteração na mobilidade do bairro se deve, de acordo com Valmir Assunção, do PT, ao constante engarrafamento verificado nos horários de pico.
A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara vai realizar audiência pública para tratar do estímulo ao uso das bicicletas no país. O autor do requerimento para a realização do evento, José Stedley, do PSB do Rio Grande do Sul, defende mais incentivos para o setor.
Tramita na Casa projeto que visa diminuir os prejuízos causados por desastres naturais, como desmoronamentos e enchentes. Ao cobrar celeridade na análise da proposta, Glauber Braga, do PSB Fluminense, citou o item que determina as operadoras de telefonia distribuírem alerta para comunidades que possam ser afetadas.
Washington Reis, do PMDB, agradeceu o envio pela Secretaria de Defesa Civil do Rio de Janeiro de um caminhão para o município de Cordeiro, que será utilizado no atendimento a acidentes. Segundo ele, a população da cidade contava apenas com um veículo, sem condições de uso.
A comissão especial que analisa a proposta de transferir para o Poder Legislativo a decisão final sobre demarcação de terras indígenas realizou em 28 de março audiência pública em Chapecó, no Oeste Catarinense. Celso Maldaner, do PMDB, participou do evento.
Agricultura.
Uma unidade industrial de produção de sementes foi inaugurada no dia 25 de março em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Osiel Oliveira, do PDT, assegurou que, além de elevar a qualidade e tecnologia na produção de sementes, serão gerados na região 100 empregos diretos e mais de 1.000 indiretos.
Na última segunda-feira, o governo federal entregou mais de 100 equipamentos agrícolas em Cariacica, no Espírito Santo. De acordo com o Manato, do SDD, máquinas como caminhões, pás, carregadeiras e motoniveladoras vão beneficiar mais de 2 mil produtores rurais da região.
O fortalecimento da pesca e da aquicultura no país foi defendida por José Ayrton, do PT cearense, principalmente no que se refere aos pescadores artesanais. Segundo ele, o segmento vem sendo penalizado há muito tempo.
Economia.
Contrário à criação de mais impostos para a produção e comercialização da soja, Sandro Alex, do PPS paranaense, defendeu a realização de uma reforma tributária. Para o deputado, a burocracia também dificulta o planejamento tributário das empresas e do próprio país.
A Agência Nacional de Petróleo proibiu a compra de combustíveis a granel no Brasil, a não ser por vasilhames credenciados pelo Inmetro. Valdir Colato, do PMDB catarinense, pediu a revisão da medida, lembrando que só duas empresas vendem os recipientes e não há produção suficiente para atender os 80 mil postos do país.
A rede catarinense Angelone permanece entre os 10 maiores supermercados no país. Onofre Santo Agostini, do PSD, elogiou a atuação da companhia, que durante o ano passado teve um faturamento superior a 2 bilhões de reais.
Projeto de Alceu Moreira, do PMDB Gaúcho, define como diarista aquele que presta serviço no máximo 3 vezes por semana para o mesmo empregador. Além de dar mais liberdade ao trabalhador, ele afirma que o texto garante maior segurança jurídica aos contratantes que precisam de mão de obra transitória.
Pessoas que estiverem com dificuldades financeiras para efeito de pagamento de pensão alimentícia poderão ser autorizados a usar o Fundo de Garantia. É o que prevê o projeto de lei de autoria de Márcio França, do PSB de São Paulo, protocolado nesta quarta-feira na Câmara.
Esporte.
A Câmara está acompanhando as ações realizadas pelo Poder Público para garantir a segurança durante a Copa do Mundo.
Os parlamentares cobraram que o plano montado pelo governo federal tenha a capacidade de inibir o vandalismo sem cercear o direito à livre manifestação.
O repórter José Carlos Oliveira acompanhou reunião sobre o tema e tem mais informações.
Deputados cobram cuidados da segurança pública para evitar repressão a manifestações populares durante a Copa. O tema foi discutido em audiência pública da Comissão de Esporte da Câmara com representantes do Sistema Integrado de Comando e Controle, que atua nas ações de segurança pública, defesa nacional e inteligência em grandes eventos. Além de pedir detalhes do esquema montado para a Copa, os deputados fizeram questão de ressaltar que as ações de combate ao terrorismo internacional e ao vandalismo não devem cercear o direito de manifestantes brasileiros, como sintetiza a deputada Jo Moraes, do PCdoB Mineiro.
Essa conversa de terrorismo pode ameaçar a livre manifestação da sociedade brasileira nas suas insatisfações por educação, saúde. A sociedade precisa deter os predadores, porque o bem público é o seu bem, mas não pode cessear a possibilidade de todos.
O aparato de segurança para a Copa passará por exercícios simulados ao longo de abril. O dia 23 de maio é a data limite para que todo o esquema esteja pronto. O Exército, por exemplo, já foi acionado para reforçar a segurança no complexo de favelas da Maré, que fica no caminho entre o Aeroporto Internacional e o centro do Rio de Janeiro. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Últimas notícias.
Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, se despediu do mandato nesta quinta-feira. Ela exerceu a função de deputada federal como suplente de Paulo Bornhausen, que retorna à Câmara.
Dentre as propostas apreciadas no período em que esteve investida do mandato parlamentar e das quais participou da votação, Carmen Zanotto destacou a PEC do orçamento impositivo e o fim do voto secreto.
O Poder Executivo escolheu novos ministros para pastas que têm relacionamento direto com o Congresso Nacional. Luci Choinac, do PT de Santa Catarina, parabenizou a escolha do colega Ricardo Bezoini para as relações institucionais.
Maria Lúcia Prandi assumiu o mandato no lugar de Ricardo Bezoini, novo ministro das relações institucionais. Em nome da bancada do PT, Vicentinho de São Paulo deu as boas-vindas à militante dos direitos humanos que, segundo ele, vai fortalecer a bancada feminina e a luta em favor das minorias da casa.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
A você uma ótima noite, um bom final de semana e até segunda-feira.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.